Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, meu nome é Eduardo Nazaré e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 8 de maio, está começando. Agora, meio-dia em ponto.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A 28ª edição da AgriShow quebrou recordes. O evento alcançou a marca de 13 bilhões de reais em negócios gerados em máquinas agrícolas. A maior feira de tecnologia agrícola em movimento da América Latina, a edição de 2023 gerou mais de 5 mil empregos temporários e levou 195 mil pessoas ao evento. Segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a cidade registrou um aumento de 24% de frequentadores nesse tipo de comércio. Já o Sindicato de Hotéis afirmou que 100% das hospedagens foram ocupadas na cidade. A Prefeitura de Ribeirão Preto afirma que o saldo do evento foi positivo.
Destaques do Jornal da USP.
Cientistas usam técnica pioneira para identificar vapor de água na atmosfera. Pesquisadores do Instituto de Física da USP aplicaram a nova tecnologia que permitiu visualizar a distribuição de água e identificar a formação de nuvens. A pesquisa pode contribuir com futuras investigações em física atmosférica. A tecnologia é uma câmera infravermelha chamada de AZIVA, importada dos Estados Unidos e adaptada pelos pesquisadores brasileiros. Pouco usada no Brasil, a câmera é posicionada no solo e produz imagens de amplo espectro no céu, o que permite a visualização da radiação emitida em vários pontos do céu. Elion Hack, pesquisador do Instituto de Física, comenta que a técnica pioneira abre caminho para novas linhas de pesquisa na área. Alunos da USP podem acessar mais de 16 mil e-books acadêmicos em biblioteca digital. Professores e funcionários da universidade também têm acesso às obras. O acervo da plataforma Minha Biblioteca é uma das maiores provedoras de conteúdo universitário do Brasil, que inclui cerca de 16 grandes editoras acadêmicas e 42 selos editoriais. Os livros são divididos em 7 catálogos: Ciências Jurídicas, Ciências Sociais, Ciências Exatas, Saúde, Medicina e Odontologia, Ciências Pedagógicas e Letras e Arte. O conteúdo da plataforma inclui também lançamentos e tendências que consideram as demandas de estudantes de graduação. Mais detalhes dessas e outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
O gelo pode ajudar a controlar crises de pânico e ansiedade. Entrar em uma banheira de gelo é uma técnica conhecida por atletas profissionais para aliviar a fadiga muscular, mas atualmente ganhou novos adeptos e pode ser abordada para aliviar o estresse e a ansiedade. Chamada de crioterapia, a técnica consiste no tratamento de lesões e dores no corpo através de baixas temperaturas e apresenta benefícios ligados a problemas psicológicos também. O professor de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, José Aparecido da Silva, conta que, especificamente em relação à ansiedade, o uso do gelo atua como um mecanismo de ação para tentar reduzir o fluxo sanguíneo, melhorando a condução neural. Em testes com animais, a melatonina piorou alguns quadros de inflamação intestinal. Uma pesquisa recente mostrou que a melatonina, em seu efeito antioxidante e regulador do sono, pode piorar a inflamação intestinal, a depender do conjunto de bactérias que vivem no corpo humano, especialmente no intestino do hospedeiro, ou seja, da microbiota, antigamente chamada de flora intestinal. Apesar de parecer inofensiva, a melatonina, conhecida popularmente como hormônio do sono, pode melhorar o momento de descanso, mas piorar outros aspectos, como aponta a professora de imunologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Mais detalhes dessas notícias e outras informações do campus você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora quem está aqui no estúdio com a gente é a Ana Beatriz Fogaça, que traz todas as notícias do campus de Ribeirão. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Eduardo. O Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto, em parceria com a rede Eurosul Americana, promove o 4º simpósio SUCESS, pesquisa em temas criminológicos com o tema Mulheres e Crime. O evento será nesta sexta-feira, dia 12 de maio, às 10 horas da manhã, de forma exclusivamente online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. A Faculdade de Direito oferece aula sobre as perspectivas econômicas para o pós-pandemia. A aula será ministrada pelo economista e colunista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo, que abordará os impactos da pandemia na economia e política brasileira, além de discutir novas perspectivas para o desenvolvimento nacional. O evento será no dia 11 de maio, às 7 horas da noite, e aberto ao público de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas pela internet. A Faculdade de Direito promove também um ciclo de palestras sobre direito civil. O evento será nesta quinta e sexta-feira, no Anfiteatro da Unidade. Temas como o não cumprimento das obrigações e alienação fiduciária serão discutidos. O evento é aberto ao público. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. E por hoje é só, Eduardo.
Muito obrigado, Ana Beatriz. Agora, 12:07.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
Vamos agora conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. A semana começou com sol e tempo aberto. Conforme indica o portal Climatempo, não há previsão de chuva com tempo firme durante todo o dia. A mínima foi de 17 graus e a máxima pode atingir os 32.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos às reportagens. Universidades públicas paulistas assinam um protocolo de cooperação pela inclusão de pessoas com deficiência. Ação conjunta do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas prevê desenvolvimento de tecnologias assistivas, entre outras políticas de acessibilidade. Mais detalhes na reportagem de Eleide Bergamo, da Rádio Unesp.
A Unesp, USP e Unicamp estão juntas num protocolo de intenções firmado com o governo de São Paulo, voltado para a implantação e gestão de políticas de acessibilidade para pessoas com deficiência no estado. O reitor da Unesp, professor Pascoal Barretti, que assumiu a presidência do CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, no início deste mês de abril, destaca a importância das universidades públicas colocarem foco nessas questões.
Pretendem as universidades colaborarem com o Estado em estratégias para que se avance na conscientização, enfrentamento de problemas. O marco, né, dessa reunião foi a carteirinha, né, o lançamento da carteirinha das pessoas com transtorno de espectro autista, que se passa a transformar numa situação permanente. Não haver necessidade de subsequentes declarações médicas, que as pessoas possam ter acesso aos seus direitos. Acredito que será fundamental a expertise das universidades para que esse projeto ganhe vulto. E é sempre da nossa responsabilidade, né, como gestores públicos, como agentes públicos, né, colaborar nas soluções dos problemas da sociedade, afinal de contas é ela que nos financia.
Além do reitor da Unesp, assinaram o protocolo de intenções o reitor da USP, professor Carlos Carlotti, o reitor da Unicamp, professor Antônio José de Almeida Meirelles, O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopian, o governador paulista Tarcísio de Freitas, a diretora-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, Lied Bernucci, e o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. Eleide Bergamo, Rádio Unesp FM.
Rádio USP.
Meio-dia e 10. As fobias são comuns e apresentam diferentes origens. Em muitos casos, elas parecem surgir a partir de traumas do passado, mas não necessariamente nascem a partir desses cenários. Saiba mais sobre o tema na reportagem de Júlia Galvão.
Quem nunca teve medo de andar no escuro? Ou nunca se assustou com algum inseto? Ou até mesmo se arrepiou só de pensar na possibilidade de fantasmas existirem? Ter medo é um estado emocional comum a todos os indivíduos. Contudo, muitas vezes esse sentimento evolui para algo que conhecemos como fobia. As fobias podem ser desencadeadas por diferentes motivos, em diferentes períodos da vida humana. Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, explica um pouco sobre o funcionamento das fobias.
Pode definir a fobia como o Freud tentava mesmo fazer, como uma espécie de medo paradoxal, de medo imaginário, de um medo que não tem um objeto real. Então, os objetos fóbicos, eles são sempre tomados na fantasia, eles são sempre desencadeadores de reações e de ações não específicas, portanto não muito congruentes com a situação, e eles podem inclusive tomar como objeto, né, de escolha da fobia situações como medo de espaços abertos, né, espaços fechados.
A origem das fobias costuma gerar curiosidade nas pessoas. É interessante notar que, em muitos casos, o medo exagerado de algo geralmente se origina a partir de um trauma que o indivíduo apresenta com determinado objeto ou ação. Contudo, eles não necessariamente nascem a partir dessas experiências.
Nem sempre a fobia se forma a partir de traumas, mas elas, como todos os sintomas, são soluções para um conjunto de afetos e para um conjunto de desejos incompatíveis ou inconciliáveis entre si, né? Então, por exemplo, amo e detesto, nutro muita ternura, mas também quero ver que a minha mãe vá para o espaço e não volte nunca mais. O meu irmãozinho, que eu tenho, assim, grande satisfação em brincar com ele, ela me enche a paciência e toma o meu lugar. Então, como resolver situações de ambiguidade afetiva, né, de ambivalência? Posso separar a parte maligna do objeto, né, a parte indesejável do objeto, e transpô-la para um ser poderoso, um ser sádico em geral, que vai me atacar, e eu fico só com a parte boa. Então, esse tipo de solução é uma solução simples, né, mais elementar para conflitos.
As fobias mais comumente observadas são aquelas em que o sujeito tem medo de algum animal. O especialista comenta que isso acontece porque escolhemos estes seres como suporte. Contudo, algumas fobias causam estranhamento nas pessoas por não serem tão comuns. Dunker discorre um pouco sobre elas.
Os objetos fóbicos mais incomuns, elas derivam da escolha, né, feita pelo sujeito em relação à sua fantasia. Então a gente pode dizer assim, é como se fosse um jogo de charada. Precisa ser um objeto, uma situação, uma pessoa, né, tem fobias por tipos de pessoas, mas que responda ao quê? O que havia naquela fantasia naquele momento. Então, se havia surpresa, vai ter que ser alguma coisa meio surpreendente.
É também interessante notar que é possível obter tratamento para essas fobias. Assim, Dunker reflete sobre os principais caminhos que podem ser tomados para a busca de uma solução para a problemática.
O tratamento das fobias, ele tem, assim, dois objetivos, né? O primeiro é eliminar aquele medo idiossincrático. Isso pode ser feito pela psicanálise, outras formas de psicoterapia também ajudam, né? São capazes de remover sintomas fóbicos. Há processos que são mais ligados, né, a você reconstruir a gênese e a função daquela fobia, para que serve aquele objeto e como ele foi criado na vida, né, por aquela pessoa, e processos que são mais mecânicos, são mais assim automáticos, né, que você vai aprendendo, né, a se virar com ela.
Eu conversei com Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sobre a formação das principais fobias presentes em nossa sociedade. como entendê-las e as melhores maneiras de tratar esse problema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
Meio-dia e 14. O debate em torno da problemática da jurisdição da prostituição é incerta. A jornalista Júlia Valeri conversa com profissionais da área do direito e da antropologia que argumentam sobre as consequências acerca da prostituição como uma profissão regulamentada no Brasil.
No início deste mês, uma garota de programa registrou o boletim de ocorrência contra a dona da boate que a agrediu após não ter o dinheiro do dia para repassar. Por outro lado, a polícia prendeu dois homens suspeitos de terem estuprado uma garota de programa na região da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Tão antigo quanto a profissão, o debate em torno da problemática da jurisdição da prostituição é polêmica. Enquanto alguns argumentam que a regulamentação pode ser benéfica para a saúde e segurança dos profissionais, outros acreditam que a atividade deve ser criminalizada por motivos morais e de saúde pública. João, que prefere não se identificar, trabalhou como prostituto por 15 anos e não acha que a regulamentação do trabalho seria benéfica para os trabalhadores do sexo.
Seria bom, né, se fosse regularizada, se isso tivesse algum benefício, né, para quem está hoje no ramo da prostituição. Independente de ser regularizado ou não, as travestis e prostitutas sempre correrão risco, porque a partir do momento que eles entram dentro do carro, eles passam a ser vítimas. Veja bem o meu caso. Eu vivi como travesti de rua, como prostituta, aí 15 anos da minha vida. E dentro desses 15 anos, independente de ser regularizado ou não, para mim não mudaria nada. Veja a questão da segurança. Nem a polícia, nem os bandidos vêm em defesa de um travesti ou de uma prostituta. É muito difícil a vida na rua. Então, quer dizer, vai regularizar para uma defesa dos travestis? Como? Se os próprios policiais também batem e roubam as travestis, roubam ali as prostitutas que ficam ali. Até mesmo por, de repente, não ser regularizado, né? Mas, independente, eles vão fazer.
Já Daniel Pacheco Pontes, professor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, acredita que a situação é um tanto quanto complexa, uma vez que é uma sobreposição do direito e da moral.
Esse tema da prostituição, ele é bastante polêmico, que ele gera uma discussão, né, a respeito de direito e moral, né? Então, até que ponto que a moral deve influenciar o direito, né? Até que ponto são esferas independentes. Isso acontece porque no passado havia uma confusão muito grande entre direito, moral, religião, né? Eles acabavam caminhando muito juntos, né? Atualmente, qual que é a tendência? É que a gente tenha o direito penal, principalmente, o mais descolado possível da moral e da religião. O nosso entendimento aqui no Brasil é que enquanto a pessoa está utilizando o seu corpo da forma que lhe convém, né, sem ser forçada, sem passar por nenhum tipo de violência, isso não seria um problema de direito penal.
A mestranda em pós-graduação em Antropologia Social da USP, Ana Carolina Azevedo, disserta sobre os tipos de modelos legais que existem quando o quesito é a legislação da prostituição.
E por fim, a gente tem o modelo trabalhista, que reconhece essa atividade como um direito sexual e como profissão, né, como uma atividade legítima. É um modelo que ele não criminaliza a pessoa que exerce a prostituição, mas ele acaba criminalizando todas as pessoas que lucram de alguma forma com a prostituição. Alguns países, por exemplo, optam pelo modelo proibicionista, que é o mais repressivo de todos, né? Nesse modelo, a prostituição é completamente legal. Há também o modelo regulamentarista, que é caracterizado basicamente pela tolerância oficial do Estado. E, por fim, a gente tem o modelo trabalhista, que reconhece essa atividade como um direito sexual e como profissão, como uma atividade legítima. Bom, eu acho interessante pontuar essas diferenças entre esses modelos legais, porque, no fim, essas leis, elas estão produzindo também diferentes discursos, imagens, na verdade, sobre as pessoas que atuam na prostituição, né?
Dessa forma, o professor Pacheco discorre acerca da regulamentação e criminalização da atividade da prostituição.
Então, o ideal seria que a gente tivesse uma regulamentação e as pessoas pudessem exercer essa atividade sem medo, qualquer receio de sofrer qualquer tipo de responsabilidade penal, qualquer coisa assim, né? E na contramão disso, a gente teria a criminalização, né? Então, nós podemos pensar, se fosse criminalizada a prostituição, né? Se a pessoa fosse proibida de se prostituir, Aí isso geraria um problema seríssimo, porque essas pessoas todas passariam a ser tidas como criminosas, poderiam ser presas, né? E, então, é uma coisa que me parece não faz muito sentido, né? Muito melhor seria a gente regulamentar e deixar isso acontecer de uma forma jurídica.
Acabamos de ouvir Daniel Pacheco Pontes, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, Ana Carolina Azevedo, mestranda em pós-graduação em Antropologia Social da USP, e João, sobre a regulamentação ou criminalização da prostituição no Brasil. Júlia Valeri, Rádio USP.
Agora, 12:20. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Eduardo Nazaré, com participação de Ana Beatriz Fogaça. A produção é de Ana Beatriz Fogaça. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior, e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com o professor da Faculdade de Medicina, Norberto Cairasco, que está com uma exposição sobre neurociência e arte no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, até o dia 19 de maio. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Uma boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.